Olá, tudo bem? Estamos aqui na Sense, programa Upstyle. Estou aqui com a DJ Flávia, DJ produtora. Tudo bem, Flávia?
Oi, tudo bem? E você?
Tudo ótimo. E eu também estou aqui com a Graziella Brum. Isso mesmo, Graziella?
Isso.
Que é escritora. E a Flávia vai conduzir uma entrevista com ela para a gente conhecer melhor. A Flávia não é daqui, como uma das festas que ela toca é Não Sou Daqui.
Isso.
E a Graziella também não. Então vocês ficam à vontade, precisar de mim, tô por aqui.
É, tudo bem, galera? Então, bem-vindo ao programa Upstyle, no Sense. A ideia do programa é exatamente o que eu represento aqui em São Paulo. Tô aqui 3 anos, morava em Nova York antes, mas morava em vários lugares na minha vida. E tenho uma experiência muito boa aqui em São Paulo. Eu acho que eu tenho um ponto de vista diferente, como eu tô aqui há pouco tempo. Então, eu acabo conhecendo bastante gente que também não é daqui. É de outros lugares do Brasil, de outros lugares no mundo. Então,
parece que a pessoa que tá de fora, ela tem uma visão mais otimista da cidade, né? Do que as próprias pessoas que estão aqui, né?
Às vezes. Depende. É, tem umas pessoas que pensam de diferentes jeitos, né? Mas, aí eu comecei a pensar recente. Eu abri o Celo em dezembro. E
Celo, explica pra nós o que é.
O Celo chama Upstyle.
O selo, desculpa. Seu selo, que é através do qual você distribui os artistas que você produz e também
isso,
as suas músicas, né?
Isso. Aí eu acabo conhecendo uma outra cultura dentro da cidade que tá na volta da minha vida. E eu falei, preciso produzir isso. Vamos lançar. Então, vocês vão conhecer todo o trabalho, todos os artistas aqui no programa. Todos os amigos que eu troco ideia e tal. Também, eu não só tenho amigos fora, que não é de São Paulo. Acho que eu tenho um monte de amigo que é de São Paulo também. E gosto bastante dessa cidade. Planejo ficar por aqui. E é isso. Recente, eu decidi explorar novos territórios fora do mundo de música aqui em São Paulo. Foi para um sarau. E eu conheci uma escritora, Graziella Brum. Ela tá aqui comigo, a gente ficou trocando muito ideia esses dias. Falei, vamos no rádio, vamos trocar ideia aqui no rádio. Tudo bem?
Oi, Flávia, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite. Muito bacana. É um mundo totalmente desconhecido para mim, mas que traz uma matéria, traz mais elementos para até para produção e arte e tudo. Obrigada pelo convite.
Claro, tamo junto.
E você, você só, desculpa. É, você é escritora há quantos anos?
Não, eu lancei recentemente um trabalho, uma produção independente, que se chama Genara, e tem um projeto literário já faz 1 ano, que se chama Senhoras Obscenas, que tem o papel de promover, divulgar e resgatar a literatura de autoria feminina.
Certo. É com você, Flávia.
Então, fala um pouco de onde você vem e quanto tempo você está aqui em São Paulo.
Bom, eu sou gaúcha, né? Vim do interior do Rio Grande do Sul e estou em São Paulo há 6 anos. Eu nunca me imaginei morar numa cidade que nem São Paulo, uma cidade cheia de elementos, de uma diversidade cultural imensa. Eu venho de uma cidade de 17 mil habitantes. E
qual que é o nome, só pra gente?
É Arroio Grande.
Arroio Grande, olha, vou ter que jogar no Google Maps, essa eu não conhecia.
Ela é muito próxima do Uruguai, ela está a uma proximidade de 50 quilômetros. E aí eu tive toda a minha formação, a minha adolescência lá. Depois eu fui para uma outra cidade um pouco maior, com 400 mil habitantes. E nunca imaginei viver em São Paulo. Mas os caminhos da vida e as escolhas que a gente vai fazendo me trouxeram até aqui.
A Flávia está há 3 anos e você está há quanto tempo aqui?
Eu estou há 6 anos em São Paulo. E tá. E, uhum. E aqui, em São Paulo, eu me identifiquei muito com a cidade. Eu identifiquei porque a arte, ela precisa que as mulheres penetrem em mundos diferentes para poder ter matéria, uma matéria viva do que é, do que se fazer literatura. Tem uma escritora chamada Virginia Woolf que fala sobre isso, né? Ela fala o seguinte, que algumas mulheres elas não escreviam porque ficavam presas num contexto, numa casa, tomando na sua sala de estar aquele chá das cinco, e não iam para a guerra, não iam para o mar, não tinham grandes experiências.
Pois é.
E aí, eu acredito que São Paulo me dá isso justo agora que eu mudei.
Total. Se eu não fosse livre nessa cidade, eu não ia ter toda a inspiração, motivação para fazer a música que eu estou fazendo. E acho que é a mesma coisa com você, sua poesia, né?
Eu acho que existe uma resistência das pessoas muito grande com São Paulo. São Paulo é violento. A minha família, que é do interior, falava: ah, mas você vai morar em São Paulo. São Paulo é uma morte a cada esquina, é muito violento. Então, traz nisso, nessa forma de pensar, um certo receio para quem chega. Então é um pouco difícil tu te envolver com São Paulo, porque você já vem com preconceito do que é a cidade.
Já vem com prevenção, né?
Vem com aquele medo, né? Com aquela restrição, assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, tudo é perigoso. E aí você acaba não ficando livre para explorar a cidade nos mais diversos âmbitos culturais que ela tem.
Você, sim, no caso, aqui em São Paulo, a Flávia é da Vila Mariana, né?
É.
E você está em que bairro aqui?
Então, eu morei muitos anos, morei 5 anos na Vila Mariana, mas eu resolvi mudar para o Largo do Aroche para ter uma experiência mais profunda, me aprofundar ainda mais com o que é São Paulo.
E Largo
do
Aroche tem uma vida noturna, aquela avenida...
A Vieira de Carvalho é justamente onde eu moro.
Tem uma vida noturna assim, efervescente, né?
Tem.
É muito bacana lá, eu gosto bastante daquela região da República.
Sim, e total, então, estes anos, meses, eu consegui ver a cidade de outro ponto de vista. Antes, eu estava conhecendo, né? É um outro país também, mas a maioria das pessoas assusta muito. É uma coisa que... Não, eles querem prender você, querem deixar você com medo de viver, de sair na rua, ser aberto, e você acaba sendo fechado, né? É a própria coisa deles mesmo, mas a gente não deveria deixar ninguém influenciar tanto o jeito que a gente pensa e tudo. Sendo mulher, é pior ainda, né? Mas tá sendo... tá acontecendo este consciência, movimento, e as pessoas estão começando a acordar. Eu acredito que aconteceu comigo, e agora não tô fazendo o que eu quero nessa cidade. Tipo, se alguém quer me falar uma coisa, beleza, vou ouvir eles, mas eu tenho minha própria opinião, tenho minha própria vida, tenho minhas próprias experiências, né? Então... é isso. E como está a sua experiência lá morando no Largo de Aroche?
Eu acho que ali a gente tem uma matéria viva, né? Uma experiência muito interessante, porque você encontra toda a diversidade cultural dentro de um espaço, que é o Largo do Aroche. Você vê pessoas estrangeiras, você vê formas de comportamento totalmente diversos. Então, eu acho que traz muita percepção de mundo. E isso, para a arte, é fundamental. Aqui, hoje, por exemplo, eu vi as pessoas falando falando coisas que eu desconheço. E, ao mesmo tempo, me trouxe uma curiosidade para pesquisar, para saber mais. E isso, com certeza, vai enriquecer o que eu estou fazendo em literatura, em prosa, em poesia. Inclusive, eu estou escrevendo sobre o Largo da Arouche. Toda a minha poesia está, hoje, baseada na experiência que eu estou vivendo, na esquina do Largo da Arouche, ali na pessoa que passa, no cachorro que ladra.
Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tem alguma coisa feita?
Tenho sim.
Você gostaria de recitar? Não sei.
É, não? Posso recitar. Deixa eu encontrar aqui.
acho que ia ficar bacana, né? Mas
vamos primeiro...
tocar uma música.
Então, eu quero, assim, trocar ideia e também tocar umas músicas no programa. Especialmente músicas selecionadas, não somente pelo eu, mas pelo quem eu tô convidando. Porque eu sempre tenho muita curiosidade, sabe? Eu tenho meus gostos musicais que eu descobro, mas também os amigos e convidados. Tô muito curioso para saber o que eles estão ouvindo. Então, quer tocar uma música que você está escutando estes dias?
Olha, eu tô bem apaixonada pelo Di Mello, tenho escutado muito. É um CD
Gosto muito dele.
É um CD de 1975, tá? É um CD que ele traz uma influência de várias percepções dentro da música. Eu não tenho muito o que falar, Flávio, porque eu seria arriscado falar muito sobre a parte musical, porque eu não conheço. Mas a poesia da música é incrível. O jeito que ele coloca as palavras, a maneira como ele faz a sonoridade. Então, eu tenho escutado muito até como forma de me aproximar um pouco mais dessa sonoridade e entender como que ele faz tudo isso, como é ferramenta mesmo para que eu estou fazendo como arte. Então, eu tenho escutado de Mello direto.
Vamos botar aqui.
Aí eu vou botar o de Mello. Aí, até já.
Upstyle com DJ Flávia na Sense.
A vida em seus métodos descalma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma. É, e sem ter calma, nada você vai encontrar. A vida em seus métodos descalma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma. É, e sem ter calma, nada você vai encontrar. Deus Pai Criador criou com calma, e em 7 dias muita calma demonstrou. Vocês aí estão discutindo, tenham calma. Passa só um sorriso, ele é de aviso, vem acalmar. Pois até hoje, sem haver calma, desencontro paga. No corre, corre, no desespero, o nego até se mata. Vocês aí estão me ouvindo, tenham calma. Nos postos de gasolina, principalmente nas maternidades, hospitais e escolas. Também falei, calma e silêncio na igreja. E senhora Munilde quer que haja calma. Olha as menininhas, manhas, maçãs e maranhas. Você vai encontrar. Deus Pai Criador criou com calma, e em 7 dias muita calma demonstrou. Vocês aí estão discutindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha acalmar. Pois até hoje, sem haver calma, desencontro paga. No corre, corre, no desespero, nego até se mata. Vocês aí, não me ouvindo, tenham calma. Faça só um sorriso.
Flávia, que legal, muito bacana esse som. O que, que é isso, hein?
Esse som é maravilhoso. É, chama A Vida em Seus Métodos Descalma, de Mello.
De Mello é o cantor. Eu não conhecia, eu vi vocês falando dele, eu não conhecia. É muito bacana o som dele.
É engraçado porque este som tá em meu playlist. Quando eu toco, às vezes eu toco este som, que eu toco bastante música brasileira de 70s. É uma grande pesquisa minha.
E essa daí é dos anos 70, então?
Sim.
É o álbum de 1975.
Você vê como as coisas que são boas são atemporais, né? Porque se ouve essa música, você pode... Parece, é óbvio, ela tem uma estética dos anos 70, mas poderia falar que é dessas bandas mais modernas, né? De funk.
E o assunto é tão... atual, né?
Verdade.
Não, e de Mello ficou sem gravar, ele fez esse álbum e desapareceu. E depois de muito tempo, ele voltou com o porque todo mundo, de Mello morreu. Pô, esse álbum é maravilhoso e tal. Cadê esse álbum? De Mello morreu. Aí aparece agora, em 2016, esse novo álbum dele, que é o Imorrível.
Imorrível, ótimo.
E ficou ótimo. E é um CD muito bacana também, um álbum muito bacana. E que vale a pena, né? Vale a pena escutar também.
E só pra falar que fiquei curiosíssimo, você conseguiu a poesia pra recitar?
Ah, consegui sim. Então, eu tenho uma fixação por girassóis. Vai sair agora pela Editor Lume um texto meu que se chama Vejo Girassóis em Você. E eu escrevo sobre o Largo do Aroche, é associado com o Mercado das Flores, com girassol, com tudo que eu vejo lá.
Mercado das Flores é aquele
Mercado
que fica...
das Flores fica dentro do Largo.
Dentro do Largo, né?
Até o Criolo tem uma música que o Ney Mato Grosso canta que fala sobre esse lugar. E ali é o meu ambiente de todas as manhãs que eu passei com a minha cachorrinha. E eu fico vendo coisas. Quando eu chego do trabalho, passeio novamente. Eu fico vendo o comportamento, a expressão. E bom, e aí eu acabo criando essa minha poesia.
Manda.
É Percussão de Girassóis. E, gente, bem na hora, o meu celular acabou a bateria. Tá de sacanagem.
Ai, que coisa.
Desculpa.
Mas nada, fica tranquila. Então,
mas eu boto uma outra música
vai,
aqui.
Põe uma outra música e a gente depois volta com a poesia da Graziella.
É, eu vou colocar uma música de uma banda que chama Bexiga 70.
Ótima, essa eu conheço. Essa eu conheço.
Então, é uma música que eu tô no processo de fazer remix oficial.
Ah, é?
É.
Não, Bexiga 70, ela começou como festa itinerária, não foi isso? Não. Era uma banda, né?
É uma banda.
Mas tem uma festa também, Bexiga 70, não tem? Não.
Não,
não, tô confundindo. Mas e você vai fazer o remix deles?
É, dessa música aqui.
Tá bom. E então, essa daí, não, mas essa daí é a versão original, né?
É,
tá
a versão original.
Manda.
Upstyle com DJ Flávia na Sands. Olá, de volta. Então, essa música chama Mil Vidas, de Mexiga 70. Eu acho maravilhoso.
Nossa, muito bom. Esse som eu não conhecia.
Então, é do último disco deles.
Eles têm um som de flauta, né? Flauta é isso, né? Um dos sons que tem entre a perna dos metais,
metais.
Uhum. Mas eu vi que tinha uma flauta também. Achei maravilhoso, maravilhoso.
É, várias influências, né? E... eu acho o som deles muito, muito bacana.
Eles são de onde, Flávia? São daqui de São Paulo mesmo?
São. É, a maioria são. Eu não sei sobre todo mundo no grupo, mas...
A banda é sediada aqui.
Eu conheço umas pessoas no grupo. E... os que eu conheço... são de São Paulo,
e vai
acho.
Sair um remix by DJ Flávia.
Vai.
Olha isso, que bacana.
Eu escolhi essa música especialmente porque tem um toque meio... sei lá, os metais assim, um toque meio nordestino, né?
Sim.
Que eu tô... é uma coisa que... eu acho que eu vindo de Estados Unidos, né? E eu sou de Nova York, tipo... minha influência é bem hip hop e música latina um pouco tal, mas eu sempre foquei muito em hip hop. E vindo para São Paulo, meio abril, eu comecei a descobrir mais esse som 70, que é um som baseado em funk soul, né, de Estados Unidos, estes grooves brasileiros, mas com este toque Brasil. Uhum. Então eu identifiquei mais com este som os primeiros anos aqui, porque tem aquela influência de um som que eu já estava
pesquisando.
Não, acostumado de ouvir minha vida inteira, né? Então, agora é que... E quando eu escutei música nordestino, como forró, por exemplo...
uma delícia ficou... pra dançar, né? Eu não manjo nada de dançar, eu danço mal demais, mas é uma delícia.
Oh, é muito bom para dançar, mas sei lá, ficou uma coisa muito distante para mim no começo, né?
Uhum.
Agora, como eu tô ouvindo mais isso, eu tô mais dentro da cultura e que tudo, a minha mente tá muito mais aberta. E agora, eu escutando forró, uhum, e esses outros estilos nordestinos, nossa, eu tenho um outro ouvido para este som agora.
Conhece alguma coisa do Nordeste? Já foi para lá?
Então, faz muito tempo e é o próximo passo. Eu gosto, este ano eu gostaria de visitar Bahia.
Eu conheço...
Estava falando, inclusive, hoje, de Bahia, de Salvador e tudo.
Eu conheço Recife. Eu acho o Recife maravilhoso. Já fui duas vezes lá.
Recife é lindo também.
Acho Recife maravilhoso. Aliás, tem aquela...
muito rico.
A praia de Boa Viagem, apesar do pessoal falar que tem a questão
dos
tubarões e tudo, eu nadei na praia de Boa Viagem. E na época tinha o salva-vidas. Eu lembro, só contar essa história rapidinho. Na época tinha o salva-vidas e ele percebeu que eu era turista na hora, né? E aí o que acontece? Esse turista, esse salva-vidas, ele pegou e me contou um pouco da história, que parece que Recife se chama Recife por causa dos arrecifes.
Exato.
Que estão um pouco afastados da costa, né? E ele falou: se você der sorte, tem certos momentos que a maré é baixa e entre os arrecifes e a enseada, né, forma uma piscina natural. Aí eu falei: não vou dar essa sorte, né? Tava a 20 minutos de pegar o avião, que 20 não, mas eu tinha que voltar pro hotel para pegar o avião, que eu tava a trabalho. E aí eu peguei e falei: não vou dar essa sorte, né? Mas foi eu entrar no mar, a água baixou, aí eu só ouvi de lá: ei, turista, deu sorte, hein? Mas é impressionante, porque a água represa e, tipo, em 5 minutos ela já começa a dar uma aquecidinha. É uma delícia. Bom, e você tinha uma poesia para nós, né?
Sim, vamos ouvir.
Ah, gente, então aqui eu vou ler Percussão de Girassóis.
Certo.
Guarda-me na imensa noite de carnaval, percussão dos teus lábios. Guarda-me. Gente, tá de brincadeira esse celular comigo. Ah, meu Deus.
É a revolta da tecnologia, né?
É.
A revolta da tecnologia. Passa só o dedo aqui.
E aí vai.
Aí ele vai, porque aí ele não escurece. O celular da rádio é um Androidzinho e ele tá com o tempo de fechar a tela meio curto.
Okay.
Mas é só pôr o dedinho aí que ela continua aberta.
Tá, okay.
E começa então de novo.
Então tá, percussão de girassóis. Guarda-me na imensa noite de carnaval, percussão dos teus lábios. Guarda-me, nua sobre a brisa, a fumaça do teu rap desfeita. Boldo, bang bang, birra, bongo, a massa escondida no teu corpo vestido de música, a canção do Zig Marley no celular percorre tuas Áfricas. Nove girassóis explodem no peito, e me cubro da nossa farsa verdade entre a serpente e o malte, escondida num voo sem volta, não volto, no pulso, apenas uma fita amarela do Nosso Senhor do Bom Fim.
Nossa! Parabéns, lindo, lindo.
Sim, muito, muito bom.
Gostei. E essa se chama Percussão de Girassóis.
Exato. É uma fixação que eu tenho pelo amarelo, pelo girassol, pelo helianthus.
Tá. E só pra eu te dizer, você está há 6 anos aqui em São Paulo e essa poesia você fez depois que chegou aqui.
Sim, sim. Eu tenho um texto já, um romance que eu ainda não lancei, que ganhou PROAC. O meu primeiro texto foi o Genara, que é um texto de produção independente. E Vejo Girassóis e Você sai pelo editor Lume esse mês ainda.
Olha, depois vai estar, claro, vai sair pela editora e vai ficar provavelmente disponível nas lojas para você ler através de...
É mais pelo site, porque as editoras independentes, elas não entram em livrarias.
Ah, tá.
Pela forma de distribuição e tal.
Ah, entendi.
Existe todo um mercado meio complexo aí, que vale mais a pena fazer essas feiras independentes, em que você vende o livro de forma
tipo
mais...
Plana.
Isso, tipo Feira Plana, tem a Desvairada e outras que vão surgir por aí.
Nossa, e além de tudo, o que seria perfeito seria se além da feira tivesse
DJ
e a música.
Acho que é isso que a gente está... Eu acho que extremamente importante, muito importante, essa interlocução entre música, entre um som, com a poesia, buscar para a música uma letra interessante. Por isso que eu acho que tem alguns cantores que estão surgindo aí que eu acho que é interessante, porque tem uma música de resistência, uma letra de resistência, algo que está falando, que está tentando uma expressão e está trazendo uma forma de se comunicar de alguns guetos e tentando fazer, junto a isso, uma interlocução, uma mistura musical.
E, claro, porque a música, além de ter o significado óbvio da sonoridade... Isso a Flávia pode explicar melhor para nós. Tem também a questão da letra, né?
Exato. E eu acho interessante porque quando...
Na época, mas na época que Bob Dylan ganha o prêmio Nobel, né?
De literatura.
Então
ano
é um
passado.
Reconhecimento que a música guarda muita poesia, né?
Ele tem muitos livros, tem mais de 40 livros, me parece. Agora, o que eu acho interessante é quando eu conheci a Flávia, que eu acho que deu esse link, essa energia legal, é justamente isso, porque ela está buscando uma informação para dentro da música que ela está produzindo, ela está buscando outras formas de expressão da arte, como a poesia, como a literatura. E eu também estou buscando conhecer mais com a Flávia para poder trazer também para minha produção. Então, acho que essa forma de se expressar é muito legal. E, por exemplo, assim, Guimarães Rosa, ele é um dos maiores escritores brasileiros. Ele fez uma viagem de reconhecimento em Minas, no interior de Minas, e foi aí que ele começou, tendo contato com o sertanejo, com aquelas pessoas que estavam por ali. A maneira como eles se expressavam, foi ali também que ele trouxe elementos para a poesia, para a escrita dele.
Tem um livro clássico do Guimarães Rosa, né?
Grande Sertão
Veredas.
Veredas. E justamente isso. Nesse texto, né, ele buscou... ele fez uma pesquisa de campo, ele foi atrás, ele fez uma pesquisa como todos nós, como todo artista faz. E claro que ele leu muito, ele pesquisou muito, ele se informou muito, é um cara, um gênio, né, da literatura. Mas eu acho que isso é legal, porque ele buscou a sonoridade dentro da frase, e essa sonoridade você também encontra, busca também através da música.
Sim, sim.
Concordo.
Português não é minha primeira língua, então é uma coisa recente, eu comecei a ler.
Mas eu vou te falar uma coisa. Eu, particularmente, Entendo perfeitamente. Eu acho que você desenvolveu um português muito bom nesse pouco tempo que você está aqui.
Obrigada. Não foi fácil, né? Foi um grande desconforto no começo, né? Mas aqui ninguém fala inglês. E eu acho que uma parte de mim é brasileiro. E nos Estados Unidos, eu não era americana. Meu pai era brasileiro. Minha mãe é italiana. Então, eu não sou... mas eu tinha educação... de lá, então inglês é minha primeira língua, beleza, mas a cultura é outra coisa. Nos Estados Unidos não existe muito cultura. Você é de a cultura de sua família. Então eu veio para o Brasil bastante em viagem e escutei muita música brasileira em casa. Comi muito comida brasileira. Então, eu já tinha uma conexão com cultura
muito
brasileira.
Forte, né?
Antes de morar aqui. Então, neste tempo aqui, eu tento realmente encaixar nisso e absorver isso. E eu não vou... Eu fico até chateada quando as pessoas tentam falar comigo em inglês. Eu rapidamente continuo falando em português. Se é uma pessoa que fala português, né? Porque eu acho aqui é português. Uhum. Mesmo as pessoas falando, pode falar inglês, não é a mesma coisa. Eles não tá sendo solto e...
Não está sendo espontâneo, né?
Tem muita coisa. Então, eu demorei um pouco para entender e absorver isso, mas agora está tranquilo. Ainda faço uns erros gramáticos que... pode me corrigir. Mas eu descobri que o único jeito que eu posso melhorar é lendo. Então, comecei a ler português. E eu comecei a ir para estes saraus de um amigo meu e interessar por poesia, porque já estou produzindo muito música, já estou... artistas brasileiros que só cantam em português, mas artistas mulheres do rap...
rap tem muita questão de poesia, de métrica, de rima, né, principalmente.
Hip hop tem os elementos, né, tem o rap é poesia, né? É uma expressão. Hoje as coisas são misturadas, mas começou com um movimento muito consciente. Começou com um movimento em um lugar que era uma terra de guerra, de polícia, de político, de tudo. E a galera... estava indo atrás informação, cultura, expressão. Foi uma forma necessária para eles poder ensinar outras pessoas e expressar e tal.
E isso você diz do hip hop, né?
Sim, ou como começou, né?
Isso no mundo inteiro.
Começou em Nova York, né? Na época da guerra lá no Bronx.
Isso,
mas aí foi expandindo essa, né, cultura em um... É um movimento que é consciente, é positivo. É para juntar com outras pessoas, se sentir livre de expressar. Então, tem os vários elementos. Algumas pessoas encaixam mais em outros elementos. Eu encaixei muito no DJ. Eu apaixonei por arte de DJ. Então, eu nunca fui muito bom de letra, de... Eu sempre senti vergonha no microfone, mas isso tá mudando, né? Tô no microfone neste momento.
Mas tá ótimo. E você fala muito bem no microfone, tem uma voz muito boa.
Mas tem o elemento de dança, tem o grafite e tal. Mas tudo vai junto. Então, hoje as coisas são muito separadas. E eu tô produzindo música, beleza. Mas também eu quero que a minha música e que eu faço no mundo de música... O que eu quero dizer? Tem razão, sabe? É uma coisa que faz diferença.
Não é só por tocar, né? Tem que ter um...
Não, eu não só tô fazendo essa música porque eu sinto...
Objetivo.
Que eu posso, não.
E eu acho, Flávia, que com essa experiência, todo esse depoimento que tu tá dando sobre São Paulo, uma coisa importante é que você consiga, dentro disso tudo, trazer uma expressão original, que é uma coisa sua, da sua experiência, de uma mãe italiana, de um pai brasileiro, e de vários países que você já viveu, e toda essa possibilidade de encontrar aqui no Brasil vários movimentos dentro do cenário musical e dentro da cultura brasileira. Então, acho que isso vai enriquecer muito o que você tem feito. E por isso, assim, que eu virei sua fã, porque realmente você consegue trazer tantos elementos diferentes e numa coisa tão sonora, tão musical, tão bonita, que é o que eu tenho escutado lá, não sei o que você me passou o link. Uhum. Passa para as pessoas, por favor, porque elas precisam escutar você.
Eu começo, gente. Eu sinto que eu começo de alguma coisa, mas o que eu gosto é juntar as coisas. Então, por exemplo, eu lá no Sarau, quando eu escutei Grazi falando, e ela falou uma referente, ela falou que ela tava estudando rap pela poesia. Eu comecei a pensar, é verdade, tipo, tem tudo a ver. E eu comecei a pensar nos MCs mulheres que eu trabalho junto, que tá muitos anos fazendo no mundo de música e tá tendo uma grande dificuldade hoje por causa de mercado e sei lá, as coisas são muito... Tudo tá mudando, né? Todas as coisas que sempre funcionavam de um jeito em vários mercados, tá mudando. Então, eu comecei a pensar, vou conversar com ela. Eu acho interessante o que ela tá falando.
E a festa, só pra eu ter vocês se conheceram numa festa de música que a Flávia tava
com um sarau. Na verdade, não é bem uma festa, é um sarau. Sarau é o quê? Um tipo de reunião que vai promover a poesia, a literatura, a prosa, vai promover...
Nesse dia, a Flávia tava tocando e você...
Não, ela não tava tocando, ela tava assistindo a nossa conversa. Era uma entrevista, três pessoas... Três escritores estavam sendo entrevistados, certo, ali para falar como que é o processo artístico, como que é a produção. E nesse meio tempo falando de como a gente faz a poesia e tal.
O sarau era aqui em São Paulo mesmo, né?
Aqui em São Paulo se chama Quinto Pecado, Café Quinto Pecado.
O nossa, sarau, é um lugar maravilhoso.
E o sarau se chama Poesia com Pecado.
Poesia com Pecado. Magnífico. Tem alguma coisa pra soltar já aí, Flávia?
Então, tá. Então, uma outra música que Grazi me passou, que ela tá ouvindo atualmente. Como você descobriu essa música?
Eu descobri de uma forma muito peculiar. Eu fui pra Salvador no carnaval. E eu tava em casa de amigos e eles me convidaram para ir fazer um circuito que se chamava Baiana System. Eu não conhecia Baiana System. Eu imaginei que Baiana System era um monte de mulheres baianas dançando, que seria uma coisa bem axé, tipicamente axé.
Eu pensei nisso.
Quando eu cheguei lá e vi que era uma música de resistência, uma música que misturava, que tinha uma galera engajada num movimento, numa forma de expressão, numa forma de arte, eu fiquei, meu Deus, como que eu não conhecia Baiana System antes? Aí foi uma surpresa pra mim e eles não tinham me falado nada. Eu fui assim, de boa, né? Eu fui, como eu vou dizer, eu vou conhecer as coisas que eles têm pra me oferecer. E eu acabei me deparando com Baiana System e eu escuto, tô escutando muito essa música. Eu escolhi Lucro, que é uma música com bastante, uma letra com bastante consciência, assim, bem interessante.
Vou querer conhecer, eu não conheço essa.
Vamos ouvir. Upstyle com DJ Flávia na Sense. Thank you.
canções da minha praia. Não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação imobiliária e o petróleo em alto mar. Subi o prédio, eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminada e sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é mexiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lugro, máquina de louco. Você pra mim é lucro, máquina de louco. As meninas de mini saia, não consigo respirar. Especulação imobiliária e o petróleo em alto mar. Subi o prédio, eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminada e sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é mexiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lucro, máquina de louco. Você pra mim é lucro, máquina de louco. Vou botar rapadura na mamadeira. Vou dar rapadura pra bater, papá. Vou botar rapadura na mamadeira. Vou dar rapadura pra bater, papá.
Nossa, adorei o som. Adorei mesmo. O que, que é isso aí, Flávia? Flávia e Graziella.
É, chama Lucro, do Baiana System.
Nossa, demais. Demais. Gostei bastante.
É, eu acho que é bem interessante esse grupo, porque eles trazem elementos, assim, é, o axé junto com o samba, com o funk. Eles fazem uma mistura. E a letra, sobretudo a letra que eu me interesso bastante, é, tem uma forma de resistência, uma forma de consciência, de mostrar... trazer uma forma de expressão também, assim, de mostrar alguma coisa que não é só aquela batida, aquela coisa de é, você não, você traz uma formação para a música mesmo. Eu não sei, eu pelo menos acho isso.
Você sabe, claro que tem música. Se eu tiver errado, a Flávia que me corrija, mas eu achei que tem nessa específica, tem um pouquinho de salsa, um pouquinho de.
É.
Né? Não. Uma das referências, né?
Salsa.
Que tem uma guitarra baiana, é. Né? Eu acho que traz uma coisa meio do norte, do
caldeirão
nordeste.
Caldeirão de referência,
né?
Eu adorei. Adorei, muito bom.
É, foi, é, essa música eu gostei bastante.
É, Lucro?
Uhum.
Bacana. E aí a gente estava conversando antes da música, a gente estava falando a respeito de São Paulo. É. E aí agora eu gostaria que, claro, a Flávia falou um pouquinho da experiência dela, mas e você no Rio... É, é gaúcha, né?
Isso.
Cidade que você falou, 17 mil habitantes.
Arroio Grande.
É. Qual?
Arroio Grande.
Eu não sei se é como você acha sobre essa pergunta, porque é, muita gente me pergunta, tipo, sobre as diferenças, né, de Nova York e São Paulo, mas me fala um pouco sobre diferenças ou coisa parecida entre...
Arroio Grande.
Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de desbravar novos territórios e São
Paulo
é muito rico.
Você já era escritora em Arroio Grande?
Não. Eu não pensava nisso. Eu trabalho em outra área totalmente distinta. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu me identifiquei muito. E também tive uma certa angústia pelo fato de romper um pouco com a minha cultura. Porque o Rio Grande do Sul, ele é um estado maravilhoso, cheio de tradição, de música, de dança, de todo um... Mas fica muito fechado nele mesmo.
Tira uma dúvida aproveitando, desculpa. Eu vejo muito... Eu não sei o que é. É de lá o fandango?
Fandango, sim.
Fandango?
É uma música dançante que traz uma maneira de... É uma música que tem nos bailão que chamam. E que as pessoas se vestem a caráter, assim, vestem a pilcha, uma roupa tradicional. E tá, isso tudo é muito lindo, maravilhoso, a chula.
A chula é o quê, desculpa?
A chula é uma música batida com o pé, que você vai bater no chão e tal. Milonga. Tem vários tipos, várias referências que também vêm do Uruguai e da Argentina.
Quais outros estilos são bem populares?
É o shot também, que tem no Nordeste, tem no Rio Grande do Sul. É bem popular, tem várias músicas, canções tradicionais, canções assim, de referência mesmo do Rio Grande do Sul. Só que o que acontece, Flávia? No Rio Grande do Sul, a nossa cultura ela acaba ficando muito dentro dela mesma. Então você não explora outras formas de expressão, outros territórios. É a sanfona, né, e tal. E você não
que tem
vai...
um som muito lindo,
tem... né? Lindo, é tudo muito maravilhoso, é tudo muito... Só que você que está procurando uma arte diferente, quer fazer uma coisa original e quer trazer outras formas de expressão, eu acho que vale a pena, é importante você romper um pouco a sua cultura. E isso me trouxe uma angústia muito forte, porque eu vejo todos os meus amigos falando... Ah, nós somos os gaúchos, nós somos a gente não sabe o hino do Brasil, o hino nacional.
Mas, sabe
mas a gente sabe o hino do Rio Grande do Sul, porque todos os dias, antes de você entrar para a sala de aula, na escola, você canta esse hino, como uma coisa meio que orgulho, sabe? Uma coisa que, nossa, a gente é o máximo. E tá, é legal, é muito bacana, mas existem outras coisas. Então, esse rompimento que eu tive com o Rio Grande do Sul, com a minha forma da minha, até a própria minha família pensar diferente deles, buscar novas energias, e percepções diferentes do mundo, isso me trouxe uma angústia, porque, ah, meu Deus, por que eu sou assim,
tão
né?
Diferente.
Por que eu tô diferente? Mas eu acho que tudo tem a ver com essa minha busca pra fazer uma coisa original, pra fazer uma coisa que eu tô fazendo, que é minha, que traz alguma coisa. Então, por isso Largo do Arocho, por isso São Paulo. E eu acho muito interessante esse teu depoimento, que é uma estrangeira, falar sobre isso, porque a gente precisa, de certa forma, motivar as mulheres, sobretudo as mulheres, tá? A fortalecer o espírito livre, sabe? O espírito livre, de livre expressão na cidade, de se porque é uma coisa de energia. Quando eu decidi em São Paulo, tá? Eu ia ser amiga de São Paulo, que São Paulo era a cidade, a minha cidade, que eu estava me apropriando daqueles elementos que São Paulo tem, de toda essa parte cultural. Quando eu abri, relaxei meu coração, eu acho que São Paulo abriu as portas para mim. E eu comecei a ver muita coisa.
Total. Aconteceu para mim este ano que eu... teve umas experiências desagradáveis, relacionamentos e tal. Mas com minha própria família também, né, sendo muito diferente e tal. Mas a melhor dica que alguém me deu este ano, que é uma dica que realmente mudou minha vida, foi assim, tipo, você é louca.
Nossa!
Você é louca, mas tudo bem.
Tá ótimo.
Tá ótimo, pode ser, tipo, seja você, seja diferente, saca? Se alguém te chama louca por isso, não...
Okay.
Isso não quer dizer nada errado.
Eu acho que isso é uma forma de independência. E é importante para você criar a sua música, a sua arte, você ser independente da sua cidade, você poder se locomover de uma forma que você se sinta segura, ou pelo menos entender o que é São Paulo para poder se locomover de uma forma livre e poder ir para o lugar que você quiser. Isso sem receio, sem medo de, ah, porque vão me assaltar, vão me matar, aquela coisa toda que as pessoas ficam colocando em você como uma forma de restrição. E aí você... É importante você viver São Paulo, é importante você se entregar para essa cidade e deixar que ela receba você. Aí você vai começar a fazer alguma coisa diferente ou buscar essa coisa original na sua arte. Não sei, me parece que é isso.
Mas... Sim, a gente tem que ser confortável com a gente. Aí a gente está confortando com o lugar onde a gente está, né?
São umas verdades que às vezes as pessoas vendem para nós e que não tem nem fundamento, né? Falar, ah, você vai ser em São Paulo, vai ser assaltado. Eu acho que tem a... Eu tô com 36 anos que eu sou de São Paulo. Eu fui assaltado, tava conversando isso até com a Graziella em off, né? E eu fui assaltado 3 vezes. Eu acho que isso é uma taxa... Claro, eu não tô querendo comparar. Primeiro que eu não tô querendo comparar, porque apesar de tudo, eu sempre achei que até mesmo nessa violência urbana, que não tem só em São Paulo, tem em diversos lugares do mundo, eu acho que até nisso tem um pouco de machismo. Porque um cara, se ele tiver uma vítima mulher e uma vítima homem, ao mesmo tempo, pra ele escolher, provavelmente ele vai escolher assaltar a mulher. Né? Talvez por ele considerar dentro da cultura machista que é um alvo mais fácil. Então não dá pra eu comparar o que é andar inseguro pra mim numa cidade grande como São Paulo e pra vocês. Calculo que pra vocês deva ser mais, vamos dizer assim, preocupante.
Eu acho que isso está inserido dentro de uma cultura machista, né? Isso com certeza está inserido dentro de uma cultura machista.
Por exemplo, não poder andar numa calçada à noite.
É, de achar que a mulher não pode sair à noite em São Paulo porque é perigoso e tal. Então eu acho que isso aí é um pensamento que a gente tem que desconstruir. Tem que tentar viver de uma forma tranquila e aproveitar a cidade também.
Eu, sendo DJ, vivendo na noite...
Sempre, né?
Eu nunca fui assaltado, gente.
Então.
A pior coisa que aconteceu, e nem fui em São Paulo, foi lá no Rio e lá no litoral, que alguém tirou da minha bolsa meu celular sem eu saber. Mas eu nunca fui assaltado.
Então, outra coisa que falam, Rio de Janeiro é perigoso. Não, calma. Bom, primeiro que é a questão de perigoso? Primeiro que a gente tem que passar pela noção de propriedade. O que é você ser dono de algo, né? O que você significa? Claro, não estou justificando ou roubar é errado. Nós olha, temos... tudo bem. Mas é um
bem
material.
Diante da diferença social que a gente tem, né?
É um bem material. Então... O que significa? Eu sou... Claro, não estou querendo nunca, jamais tirar o incômodo que foi essa pessoa tirar o celular da sua bolsa, mas isso é temporário. A própria obsolescência programada vai transformar isso daqui a alguns anos em nada. A tecnologia não tem convergência hoje. Aí, tudo bem, te furtaram. É errado, é chato. Mas é uma coisa da vida. Tem uma desigualdade social enorme no Brasil e no mundo em si.
Não é um episódio violento contra você, né?
Por exemplo, propriedade de,
um furto em que você não está sendo lesado fisicamente nem nada.
Quem vai afirmar que se você estivesse na situação daquela pessoa... Naquele momento você não faria igual, não dá pra julgar.
Mas isso acontece muito. Eu falei para uma família minha de Europa e eles falam, nossa, isso acontece muito, tipo, em países europeus, Estados Unidos, todo lugar.
Que nos Estados Unidos tem até um índice agora de roubo de iPhones, em específico roubo iPhone, que cresceu o número. Ele cresceu pra cima o número de furtos em geral, mas cresceu o número de furtos em geral por causa dos iPhones, né? É um aparelho que, independente de qualquer coisa, tá na cobiça das pessoas.
E a gente tem que lembrar que o Brasil é um país com uma grande diferença social e você tem que entender que você
faz parte desse contexto,
né? Faz parte dessa nossa história e tal, mas que também acontece lá fora e tá ok. O problema é você É isso que eu acho fundamental, Flávia, a gente comentar e falar, é fortalecer, de certa forma, o espírito livre, sobretudo das mulheres, para que elas possam se locomover, sei lá, vai em gueto, vai com amiga, ou se locomover sozinha mesmo, de uma forma segura, não levando pertences e tal, e poder aproveitar a cidade no que ela tem para oferecer, que é muito rica essa cidade aqui culturalmente.
Claro. Eu não deixo de ir para um evento, um show, uma festa.
Um sarau.
Que eu quero ir só por causa de ninguém querer ir comigo. Eu vou sozinha mesmo, sabe? Tipo, eu prefiro ir sozinha até, porque se eu chego sozinha, eu tô à vontade de conversar com quem eu quero. Não tenho que ficar falando com...
É, mas até mais fácil pra você curtir, conhecer pessoas novas, né?
Isso. É o meu favorito coisa de fazer. Então, é esta mensagem que eu quero passar para especialmente mulheres, que devem te sentir uma vergonha indo a um lugar sozinha. Não sente vergonha, não tem... É, nenhum problema, você vai ganhar no final, porque você vai fazer novos contatos, novos amigos. E é isso, se você tem interesse por ir para aquele show, ver aquele artista, vai mesmo. Se você não consegue alguém ir com você, você não precisa alguém ir com você.
É. E tem mais alguma coisa aí no ponto da agulha?
Oh, vamos escutar mais música, gente. Tem outra sugestão?
Tem o Fiote, que é um artista que eu conheci recentemente também, que eu tô escutando bastante. E também tem um álbum dele lindo, se chama Gente Bonita. Também tem uma música, uma poesia de resistência aí, de uma conscientização, na verdade, mais de conscientização. E tá muito legal esse álbum, acho que vale a pena conhecer.
Vamos lá.
É Fiote?
Fiote... Gente Bonita.
Vai lá.
Upstyle com DJ Flávia na Sands.
Gente bonita é foto. Gente boa é lembrança, é gosto, é cheiro, é toque, tempero, pedaço de infância. O resto é rosto, é risco, dúvida que nos alcança. É a brisa que vira o barco, fingando com a maré. Cuidado com as voltas que o mundo dá. Menino, saiba que a alegria e a dor estão no mesmo lugar. Amor de verdade é livre, não fica tentando secar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usar. Ainda mais quando se tem afeto, quando se quer junto, perto. Mesmo se o caminho é incerto, de certo que vale apostar. Mais linda se eu não tô completo, saiba que isso tudo é um processo. O que busco é bem mais complexo, lhe peço que saiba julgar. Que água leva maquiagem, tempo leva juventude. Mágoas nem sempre são passagens, ainda mais se a gente se ilude. Hoje só quero a pureza disso comigo. Verdade de olhares sinceros, onde posso encontrar abrigo. Que o mundo dá, menino, saiba que a alegria e a dor estão no mesmo lugar. Amor de verdade é livre, não fica tentando secar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usar. Ainda mais quando se tem afeto, quando se quer junto perto.
reto, mesmo se o caminho é incerto, de certo que vale apostar. Mas linda, se eu não tô completo, saiba que isso tudo é um processo. O que busco é bem mais complexo, lhe peço que saiba julgar. Que água leva maquiagem, tempo leva juventude. Mágoas nem sempre são passagens, ainda mais se a gente se ilude. Hoje só quero a pureza disso comigo, verdade de olhares sinceros, onde possa encontrar abrigo. Gente bonita é foto, gente boa é lembrança, é gosto, é cheiro, é toque, tempero, pedaço de infância. O resto é rosto, é risco, dúvida que nos alcança. É a brisa que vira o barco, findando com a maré.
Nossa, que gostoso esse som, hein? O que, que é isso?
Irado.
É, esse som é Fiote. Se eu não me engano, ele é irmão do Emicida, eu acho.
Ah, é verdade. Ele tem uma grife de roupas, esse rapaz, também.
Ele parece.
É isso, ele tá por aí.
Tem uma grife
e ele
de roupas.
Tem uma
agora
música com o Caetano Veloso, que fala de Darcy Ribeiro, sobre educação.
Nossa, o Darcy
ele
Ribeiro,
tem...
eu tive que ler Darcy Ribeiro na faculdade de administração. Era a única parte que eu adorava.
É, então tem. Ele traz vários elementos que ele traz uma música, acho que bem original, bem interessante. É, eu tô curtindo, tenho escutado bastante nos últimos 15 dias. Não faz muito tempo, não.
Nossa, mas o. Particularmente, o que eu acho das coisas que eu ouvi da Flávia. É que além da conexão que vocês têm também pela questão de vocês terem se conhecido num ambiente que vocês duas já estavam mais ou menos inseridas, vocês têm um gosto musical relativamente bem semelhante, né? A Flávia gosta muito dessas brasilidades, vamos dizer.
Sim,
assim.
Sim,
né?
É música brasileira, né? Que tem uma influência de soul music, de funk 70s, mas é bem cultura Brasil, sabe? Uhum. Tipo, tem influência de várias partes do Brasil. Eu gosto muito.
Não, e a Flávia estava me contando, achei muito legal isso, de ela trouxe... É, perto da minha casa tem uma capoeira que eu estou frequentando.
Nossa.
E ela veio me falar... Ah, então eu comprei um vinil do mestre Suassuna. Eu,
nossa.
Ah, não acredito. É, com birimbau e tal. Então acho que ela está se apropriando.
A Flávia vai atrás de algumas coisas bem raras.
Bem,
né?
Interessante.
Nossa, eu tenho este vício. Este vício por vinil.
Uma curiosidade, né?
Curiosidade.
Também.
Então, nossa, tava muito sem grana quando foi mês passado. Sem grana completamente, mas eu fui na feira de vinil. E já...
Aqui em São Paulo tem onde? Tem várias, né? Tem mais de uma.
Tem vários. Tem um que acontece mensalmente, chama Feira de Vinil mesmo.
Onde é?
Faz em vários lugares, mas o último foi em Pinheiros, lá no...
Praça Brigitte Calixto ali? Tem também, né?
Então, eles vendem na feira lá, mas isso é uma outra coisa. Isso é uma feira de vinil.
Ah, tá.
Que é uma...
É itinerante?
É um outro lugar lá no Teodoro Sampaio. Ah, é mais
tá.
Para cima. Então, mas eles fazem em outros lugares. Vão fazer dia 22 no dia do... É Record Store Day. É,
sim.
O dia do disco, né? Do loja de disco. E esta feira do vinil vão fazer evento lá no MIS. M-I-S.
Uhum. MIS na Avenida Europa, aqui em São Paulo. Para quem está de fora, vale a pena vir conhecer.
Eu ia participar neste evento, mas eu vou dar workshop de DJ de graça lá na Patua Discos, na Vila Madalena, Rua Fidalga.
Rua Fidalga.
Depois pesquisa Patuá Discos.
Você tem o número aí da Rua Fidalga? Patuá Discos. Vamos já pesquisar aqui para dar o serviço para o ouvinte.
Eu vou dar workshops de DJ de graça.
Vamos lá. Então é Rua Fidalga 516, Vila Madalena, em São Paulo. Que dia vai ser isso?
Dia 22. Vai ter duas oficinas. 1h e 5h da tarde. De 2h. Ah. Então fica à vontade, se eu chegar.
E você vai dar com vinil.
Isso, toca disco vinil.
Que é dificílimo, né?
Você vai aprender os básicos de scratch, vai tirar aquele medo de botar a mão nos toca-discos.
Botar a mão nos toca-discos, porque, por exemplo, esse aqui da rádio, ele é bem simples. Se você põe a mão aqui, isso aqui, agora você não, você usa Technics, né, que você me falou.
Technics mesmo. Mas, enfim, direção que eu tava indo com isso, aí eu viajei. Como eu produzo música e eu gosto mesmo de som brasileiro, de vários cantos, aí eu acho muito música através de disco, né? Eu vou em Sebo, compro disco, escuto um som bacana. Então eu tava nessa feira e eu tava olhando os discos de um amigo que tem uma estante lá, que chama Pindorama. Ele chama Roger, de Minas. E ele tinha uma caixa de som lá. E isso é muito raro, porque normalmente você tem que, tipo, ou ver se existe este disco lá no YouTube para conhecer o som. E se não existe, você compra e você ouve em casa e espera que é bom, né? Mas ele tinha uma caixa lá, então eu fiquei lá por horas ouvindo vários discos.
Então você pode ouvir o disco antes de comprar lá.
Normalmente não, mas aquele dia ele trouxe um toca-disco em uma caixa.
Olha que legal.
E eu fiquei lá, tipo, ouvindo novas coisas. E eu tô procurando uma coisa específica no momento. Tô fazendo batidas bem raiz, né? Pegando as percussão. E eu achei uns discos de capoeira.
Nossa.
E na hora que eu tava tocando este disco de capoeira, que a Grazi acabou de falar, de Cordão de Ouro, Mestre Suassuna, veio um rapaz falar comigo e ele falou: este disco aqui, este mestre tem uma escola aqui em São Paulo mesmo, lá no centro, que chama Cordão de Ouro. E eu pratico jiu-jitsu em cima deste escola. Parece lá um dia. E eu sempre teve muito, muito, muito...
Curiosidade
e vontade de fazer capoeira. Falei, isso deve ser minha chamada. Apesar que eu correria estas semanas, não consegui passar por aí. Mas aí eu encontrei... A gente estava tocando e ela falou... eu me inscrevi na capoeira. Falei... Como chama a escola? Ela falou Cordão de Ouro. Eu falei, caramba, a gente tá...
Muito conectado.
Muito conectados. É. Aí eu não tenho jeito, né? Vou ter que ir para essa escola, porque isso é a minha escola de capoeira. Vou começar.
Não, interessante. E eu acho que isso tudo traz outras referências também para fazer um som, para fazer uma música, né? Eu acho que...
Total.
É uma pesquisa muito interessante no Brasil, pelo jeito, né, Flávia? Você tá buscando muita coisa aí.
Já gravei os discos, só tô fazendo as batidas. Aí eu vou chamar os cis cantores. Quero focar este projeto em mulheres, vocalistas. E tá em processo. Aguardem, que tudo vão chegar aqui neste programa. Antes, aqui é onde eu boto as ideias.
Beleza. Eu acho que isso acontece também para quem faz literatura, de buscar, de ir em algum ambiente, alguma coisa que te inspire. E também fazer esse garimpo num sebo, por exemplo, fazer uma pesquisa de um poeta que traga alguma outra forma de expressão, na linguagem, na sonoridade, né? Então eu acho que esse garimpo que você faz para sua música, de ir numa feira de vinil, fazer essa pesquisa toda, ela também, a gente também faz quando a gente produz poesia, quando a gente está produzindo prosa. Você vai atrás. Esse texto mesmo que eu fiz, que eu lancei agora, Genara, ele é uma pesquisa de rádio. Olha que interessante. É uma pesquisa de rádio, porque eu comecei a falar, escrever Genara. E Genara, ela vinha de uma cidade fictícia que se chama Genipará. E a forma como as pessoas falam nesse livro, que ele é muito oral, a escrita ela é muito oral, eu escutava uma rádio de Manaus e que eu comecei a escutar as notícias e vendo as pessoas conversando, falando, e para pegar...
Aqui
essa
em São Paulo você ouvia a rádio de Manaus?
Eu escutava a rádio de Manaus pela internet, eu pesquisei uma rádio na internet.
Nossa,
comecei a escutar essa rádio e trazer... O que, que é essa palavra? Para tu ver, então, é engraçado você falar, eu não falo bem português, mas nós brasileiros, dependendo da região que tu é, eu venho do sul, eu já não entendo algumas palavras que vêm do nordeste, do norte.
Pois é.
Então eu comecei a fazer essa pesquisa de linguagem, de vocabulário, e cheguei nesse texto que é o Genara. Inclusive encontrei o nome de um personagem que é o Zé Bidella. O Zé Bidella é um personagem, um cara morre escutando a rádio, assassinato na esquina tal de Manaus e não sei o que, o nome é Zé Bidella, e eu, nossa, que nome interessante, Zé Bidella. E aí trouxe ele como personagem e comecei a imaginar esse cara e quem era essa pessoa, e escrevi esse texto que é o Genara, com vários elementos que vêm do norte do país com o nordeste associado ao sul, claro, porque é difícil você não colocar a sua cultura original, a sua primeira cultura na sua escrita, a sua referência, né? Então é óbvio que vem daí. Agora, então eu acho assim, muito rica essa pesquisa, é muito importante, é muito interessante você ir na feira de vinil, assim como eu vou no sebo, assim como eu procuro, não só dentro da literatura, mas a própria rádio me trouxe uma inspiração.
São Paulo tem alguns sebos que tem vinil também, vinis também, né?
Tem.
Você pega o sebo do... Eu não vou fazer aqui, como a gente não tem fim lucrativo, então eu vou falar. Você pega o sebo do Messias aqui no centro de São Paulo... Tem a parte de livros.
Sim.
E a parte de vinis.
Eu passei muitas horas em sebo.
É. Bom, acho que tá na hora da gente encerrar, né?
Sim, eu quero encerrar com uma música. É uma música que, que é em inglês, mas é uma música muito linda. Acho que é uma das minhas favoritas músicas de todos os tempos, e também uma letra é muito boa, mas em inglês, só quem entende, entende.
Antes, vamos só dar o serviço pro pessoal. Nome do livro?
Genara, não tem na livraria, não tem.
Sim,
lugar
mas
nenhum para vender.
Vai sair, né?
Não, já saiu, é uma produção independente. Aí você tem que me procurar no Facebook e me chamar.
Qual
pedir.
Que é o
É Graziella Facebook? Brum, você
Graziella
pode
Brum,
me chamar
B-R-U-M.
Lá. B-R-U-M, tá. E eu queria falar, antes de encerrar, falar desse projeto que tem um ano, que é Senhoras Obscenas, tem página no YouTube... e Facebook, tem uma antologia que reúne 60 poetas de todo o Brasil, tanto de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, tem gente de Salvador, de Aracaju, tem várias regiões, vários lugares, Mato Grosso. E esse livro ele vem contemplar esse projeto que é o Senhoras Obscenas, que é um projeto que divulga a ocupação de espaço, na verdade, tanto no YouTube como no Facebook, de literatura de autoria feminina. Então é uma divulgação e um resgate, porque muitas mulheres que escreveram, elas não são reconhecidas, elas não são conhecidas. E outra coisa bem importante de se falar é que as pessoas, quando vão na livraria comprar um livro, elas geralmente compram um livro de um homem e mais 8 livros homens e 2 de mulheres. Então eu acho que é importante. Esse projeto é um projeto super simples, mas a gente está fortalecendo. E aí, quem quiser o Genara, tem agora também o Vejo Girassóis em Você, pode entrar em contato comigo pelo Facebook, conversar comigo, e eu mando pelo correio.
Tá, só o nome, seu nome é com L ou com 2?
Com L só.
Tá.
Tá, Graziella
e...
Brum.
E com Z.
Com Z.
Então Graziella Brum com S, um Z.
Com Z.
E no final M. BRUM.
Isso.
Tá, e a da Flávia tem um serviço pra dar da oficina que você vai dar de DJ, né?
Uhum.
Na Patuá Discos, que a gente falou aqui.
Isso, dia 22.
Dia 22 de abril, né?
Sim.
De 2017. Se você estiver ouvindo depois, você pode entrar em contato aqui na Sense, www.sensecast.org/contato, que a gente encaminha a mensagem para a Flávia e ela te passa a mesma coisa para a Graziella. Se você quiser entrar em contato, www.sensecast.org/contato, a gente encaminha a mensagem para elas. E a Flávia, se você estiver ouvindo depois, estiver ouvindo antes, se você quiser ir no... Na oficina dela é de graça, né, Flávia?
Isso.
E vai ser na Vila Madalena, aqui em São Paulo.
Uhum.
E aí, se você estiver ouvindo depois, aí entra em contato com ela, ela te passa as novas oficinas.
Uhum. Patuá Discos, na Patuá Vila Madalena.
Patuá Discos, na Vila Madalena. E também tem a página da Flávia, né, no Facebook,
uhum.
né, Flávia?
Eu posto tudo lá. É DJ Flávia com Y.
Certo. Flávia. Tá bom, então.
E muito obrigada por participar hoje.
Não, eu que agradeço. Flávia, eu estou adorando essa interlocução que a gente está fazendo. São muitas informações que você está me trazendo, inclusive nesse ambiente dessa rádio. Um mundo muito diferente do meu, mas que enriquece muito. E eu só tenho a agradecer ao Max e a você por essa oportunidade.
Por nós, tá, as portas sempre abertas. E qual é a música que você vai finalizar?
Ah, vou finalizar com uma música que eu acho muito lindo. Até me deixa chorar de quanto é lindo, sabe? Gente, chama Just the Two of Us, de Bill Withers, um dos meus cantores favoritos de todos os tempos. Aí a gente encerra com essa música. Aí tem um ótimo
fim de semana, um ótimo dia, uma ótima... Se você estiver ouvindo de manhã, um bom dia. Se você estiver ouvindo à tarde, uma boa tarde. Se você estiver ouvindo à noite, uma boa noite.
Isso.
Tá bom. Tchau.
Tchau. Upstyle com DJ Flávia na Sense.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky, just the two of us. You and I. Drops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the